Boa noite, senhores vereadores, nossa assessora doutora Érica. Quero aqui, em vossos nomes, cumprimentar o ex-secretário de Finanças, Valdoir, também a nossa ex-vereadora dessa casa, Salete. Obrigado pela presença, também no qual estendo o cumprimento a cada um dos presentes, a imprensa. Que sejam todos bem-vindos e, neste momento, então, quero pedir que Deus abençoe mais este trabalho de todos nós, que possamos estar sempre buscando os caminhos necessários para o desenvolvimento do nosso município. Gostaria aqui, nesse momento, convocar o segundo secretário, Geraldo Antônio Ferreira, para que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, 3 vereadores presentes.
Estando em número suficiente de vereadores para a sessão, declaro abertos os trabalhos e solicito ao secretário Eduardo que se faça a leitura, a convocação.
Convocação. 13ª sessão plenária e ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 9ª legislatura.
Questão de ordem, vereador. Temos que fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Eu peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente.
Atendendo ao pedido de dispensa da leitura da sessão da ata anterior do vereador Paulo Tiepe, eu coloco o pedido em votação. Em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido da dispensa de leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Assim, senhor secretário, prossiga com a convocação.
Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 2 de maio de 2017, às 20 horas. As dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueiras de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura das preposições. Ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2017. Autor, Comissão de Finanças e Orçamentos, aprova as contas anuais de governo do município de Juína, prestado pelo então prefeito municipal, senhor Hermes Lourenço Bergamin, relativa ao exercício de 2015.
Eu coloco o projeto de decreto legislativo 2017 em votação única, em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhoras e senhores, público aqui presente, boa noite. Estamos aqui avaliando, né, a prestação de conta do ex-prefeito Hermes Lourenço Bergamin, exercício 2015. Quero informar os senhores que eu sou relator da comissão e junto comigo nesta comissão encontro o senhor Antônio Munhoz Sanches, presidente, e o senhor Saulo Evangelista dos Santos, vice-presidente. Nós recebemos, há uns 30 dias atrás, este documento que tem o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ele diz aqui, nos termos do artigo 180 da Resolução 14 de 2007, Regimento Interno deste Tribunal de Contas, encaminho a Vossa Excelência cópia digitalizada do processo 9504 de 2015, que trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juína, Mato Grosso, relativa ao exercício 2015, bem como das peças de planejamentos, diretrizes orçamentárias, LDO, com a finalidade de julgamento, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República e os incisos 2 e 3 do artigo 210 da Constituição Estadual. A comissão acompanha, neste momento, a votação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, compreendendo que apenas uma ressalva, né? Ele nos esclarece, e eu quero dizer aos senhores a ressalva que o Tribunal de Contas expõe nesta prestação de conta. Ele está dizendo que os investimentos foram conforme a realidade do município de Juína. Porém, as aplicações não trouxeram resultados, e aquele informa determinar ao chefe do Poder Executivo que adote medidas para melhoria dos seguintes indicadores. A. Proporção de escolas municipais com nota Prova Brasil Matemática Série 5º ano inferior à nota do Brasil, da média do Brasil, em 2014. B. Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil Português, 4ª série, 5º ano, inferior à média do Brasil, 2014. C. Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil Matemática, 8ª série, 9º ano, inferior à média do Brasil, 2014. E D. Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil Português, 8ª série, 9º ano, inferior à média do Brasil 2014, e taxa de reprovação, rede municipal 5ª a 8ª série, também com notas inferior à média nacional. Em outra observação também ele faz-se necessário, no momento, um alerta à Câmara no sentido de determinar ao chefe do Executivo Municipal, logicamente que essa realidade persiste, né? Então, este linguajar e esta informação pertence agora para ser encaminhado, porque a realidade ainda ela está em nosso convívio, que a taxa de mortalidade, os recursos encaminhados na saúde, a taxa de mortalidade neonatal precoce 2013, né? Taxa de mortalidade infantil 2013, taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos, 2014, razão de exames círvicos vaginais em mulheres de 25 e 59 anos na população feminina desta faixa etária, 2014. Então, são essas recomendações que os investimentos foram aplicados, portanto, nós precisamos acompanhar o desenvolvimento melhor de nossas escolas, do ensino fundamental e também nessas taxas de mortalidade. Portanto, nossa comissão seguiu este encaminhamento, nós votamos pela sua aprovação. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento os senhores nobres colegas vereadores, membros dessa casa, servidores. Em nome da nossa colega, ex-vereadora Salete Bergamin, cumprimento a todos. Eu queria pontuar, senhor presidente, a respeito da mortalidade infantil na qual o Tribunal de Contas se refere. O Tribunal de Contas faz um alerta a essa Casa de Leis no sentido de aplicação nas ações dos serviços públicos de saúde. E acatando o alerta do Tribunal de Contas, que nos mostra o número alto de mortalidade infantil em nosso município, temos um desafio, senhores vereadores, buscar junto ao Executivo e à Secretaria de Saúde uma campanha de prevenção, buscando alternativas junto ao órgão competente, para reduzir o quadro que é realmente assustador. Estou falando isso, senhor presidente, para nós se orientarmos, porque esse quadro não mudou. Para os senhores terem noção da atualidade hoje, nós estamos no ano 2017 em apenas 4 meses. E nós tivemos esse ano 7 natimortos, 6 crianças de 0 a 5 anos e um adolescente, somando 14. Então nós temos assim um alto índice de mortalidade infantil, o que nós temos conhecimento, fora o que nós não temos conhecimento de casos de abortos e outros que venham acontecendo. Falta prevenção? Não sei. Mas nós temos hoje 11 PSFs, todos com médicos e equipe de trabalhos, enfermeiros e técnicos. Temos um UPA equipado com médicos e equipe. Temos o Hospital Municipal. E se nós, na realidade, não tomarmos uma providência, esse quadro não vai mudar. Esse quadro vai continuar, que já vem anos após anos, e nós vamos estar aqui novamente o ano que vem falando do mesmo assunto hoje que o tribunal nos alerta. Então eu acho que eu só estou pontuando aqui para nós se orientarmos, pegando um gancho que nós temos aí, que está trabalhando junto à Secretaria de Saúde e realmente tentar mudar esse quadro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos colegas de trabalho. Cumprimento aqui também a todos os presentes que nos assistem nesse momento à sessão ordinária do dia 2 de abril. Senhor presidente, eu estive olhando o parecer do Tribunal de Contas, porém, eu estou convicto, né, da minha responsabilidade em votar as contas de governo do ano 2015. Porém, eu preciso destacar alguns pontos que eu acho assim de suma importância para que possamos também perceber o que, que significa os dados, porque aqui nós estamos votando dados técnicos, ou seja, os números, aquilo que de fato o gestor recebeu do contribuinte e gastou com o contribuinte. Então, para isso, nós precisamos entender que 2015 já passou e nós não temos como verificar as vias de fato aonde foi gasto o recurso. Porém, algumas coisas chamam a atenção da gente. Acho que a gente precisa ter claro isso nos relatórios. E aí eu trago aqui alguns pontos para a gente refletir. O Ivo e o companheiro Locatelli dizia da questão da mortalidade infantil. Isso é fato, que o município investiu 30%, o correto seria 15%, ou seja, pela legislação. Porém, a questão da mortalidade infantil, colegas, é um problema que a gente precisa enfrentar, não é com o fato lá no hospital. Acho que precisa ter claro aqui que o problema da mortalidade infantil, ela vem de um processo que a gente precisa entender esse processo. Ou seja, as mães, como é que elas estão, ou seja, vão pegar exemplos dos PSFs, como que as pessoas que trabalham com, principalmente aquelas pessoas que trabalham diretamente ligadas ao PSF, como que é a orientação dela em relação a essas crianças? Porque você tem um ponto final que é a morte. O que nós temos que verificar é a causa da morte. Qual foi a causa da morte? E aí nós precisamos ter claro a questão da alimentação. Se uma criança ela não é bem alimentada, evidentemente que vai passar por um outro processo que aí se agrava a devida alimentação. A isso também gera um outro problema lá na creche. Essa criança muitas vezes não tem a vaga na creche, aí coloca aqui também pontos referentes à educação. Quando você trata da questão que o tribunal aponta aqui, principalmente na questão das vias respiratórias, ele aponta taxa de internação de infecção respiratória. Olha, como é que podemos fazer o enfrentamento disso? Olha, o gestor anterior, pelo que tem aqui no relatório, ele não fez nenhum investimento em pavimentação asfáltica. Isso é um reflexo da respiração. Ou seja, se você tem... Nós vamos entrar agora num período em que as pessoas vão estar constantemente ligadas à poeira, à fumaça. Isso vai também refletir lá no hospital. Também vai aumentar a quantidade de pessoas lá no hospital. E ele está dizendo aqui, ó, a taxa disso foi altíssima nos hospitais. Ou seja, precisaria fazer um investimento. Quando você olha aqui nos dados, e aí eu até queria depois entender isso, não sei como que foi que o tribunal olhou essa questão, e aí eu digo a questão do loco, pavimentação vias urbanas. Aqui tem 2.498.000 de orçamento. E o executivo gastou R$ 377.369,65. Ou seja, é o que foi, está colocado aqui como gastos. Ao mesmo tempo, nós temos a questão do saneamento básico. Vamos olhar aqui o saneamento básico. 4 milhões e 100, gastou 3 milhões e 64. Olha, nós estamos com a obra aí parada, já é fazer 4 anos. Só deu início nesse valor que entrou. A partir do momento que esse valor entrou dentro dos cofres públicos, a prefeitura não deu a continuidade do processo do projeto. E aí eu digo irresponsabilidade do gestor, porque isso de fato ia ajudar quem? As pessoas que têm água tratada, que têm o esgoto coletado, isso diminuiria a quantidade de crianças diretamente ao hospital, melhoraria a qualidade de vida dessas pessoas. Nesses 4 anos, nós poderíamos estar pensando não mais no programa, ou seja, de toda a rede de esgoto que foi projetada, que são 14 milhões. Agora, só para poder a obra voltar, vai ser necessário, aí, pelos dados que foram apontados, mais 800 e poucos mil reais. Ou seja, isso é que nós chamamos da irresponsabilidade, de fato, das vias de fato, porque não está aqui, é o que está aqui nos números. O tribunal precisaria verificar isso em loco. Como é que foi a aplicação disso? Aonde está, de fato? Quando você busca na questão da educação, do mesmo jeito... O Ivo falava aqui do IDEB. O IDEB, Ivo, ele é um instrumento de parâmetro a nível nacional. Porém, o que nós estamos verificando no IDEB, eu tenho acompanhado isso desde 1995, o IDEB ele é composto de um tripé, ou seja, a média do IDEB. A proeficiência, ou seja, aquilo que o aluno aprendeu e a quantidade de presença que ele está dentro da sala de aula. Quando você vai fazer a leitura da proeficiência, o que é necessário para uma criança ter uma boa proeficiência? E aí nós precisamos ter espaço também adequado. Quando você olha a questão dos espaços, nós temos um problema sério, que é a questão da quadra de esporte ali da Paulo Freire. Ou seja, é um espaço adequado para a criança ter o espaço para poder aprender melhor. Porém, a obra está lá, inclusive gerou uma certidão negativa com aquela obra, está lá. O que vamos fazer agora, ter que fazer para poder dar continuidade? Isso foi em 2013. Voltando à escola, nós temos uma escola no módulo 6, de 2013, que iniciou a construção dela, parou, está parada. E agora precisa dar continuidade, mais 700 e poucos mil reais. Semana passada, votamos aqui uma matéria de parcelamento de 400 e poucos mil reais referente a uma multa que o ente federado Estado aplicou ao ente federado municipal em um parcelamento de um TAC de 300 e poucos mil de responsabilidade de um espaço de saúde. Isso, recurso daria para poder ser investido agora. Ou seja, nós estamos vivenciando uma prestação de conta que muitas vezes não é a realidade. Alguns números aqui mostram tudo para nós, porém o que a gente vai efetivar lá na prática não acontece. Precisaríamos, de fato, olhar esses pontos que eu estou levantando aqui. Vamos ver exemplo da escola no módulo 6, escola Paulo Freire, a rede de tratamento de esgoto, que foi 4 anos aí que não conseguiu andar essa rede de tratamento de esgoto. Poderíamos agora estar pensando em tratamento de esgoto para melhorar a vida das pessoas lá do bairro módulo 6, do módulo 5, do mesmo jeito asfaltamento. Cada governo que entra deveria dar continuidade ao processo que está sendo posto. Então, nesse sentido, que eu aponto e verifico como vereador a questão das contas que foi encaminhada pelo Tribunal de Contas, que eu considero que ele, o próprio tribunal, não acompanhou de perto as vias de fato. Ou seja, eu teria que ir lá na escola do módulo 6 e dizer por que essa obra está parada? O que está acontecendo com essa obra? Coloca lá no site dizendo que a obra está parada. Isso não interessa para a gente. O que interessa é como que ele vai fazer com que o gestor cumpra a sua responsabilidade, por que aquela obra parou. Do mesmo jeito do Paulo Freire, da quadra do Paulo Freire. Ficou 4 anos. Por que o tribunal não já notificou o município, o gestor da época, dizendo, olha, a quadra está parada por isso, por isso, por isso. Precisaria dar o encaminhamento e a efetivação. E aqui tem um relatório, e aí os colegas aqui da comissão votou favorável, eu não tenho por que não votar também favorável, porque eu não acompanhei o processo, eu tenho que votar favorável a um instrumento que está posto para nós aqui, ou seja, a responsabilidade, nós estamos votando a irresponsabilidade. Então, estão dizendo isso, está aqui o documento. Acho que precisaríamos fazer os debates e as coisas para que, de fato, aconteça tudo aquilo lá na escola, lá no posto de saúde, lá no hospital, antecipar os fatos, para que não ocorra lá diretamente ligado ao hospital. Acho que era isso que a gente precisaria acompanhar. Essa é a minha posição, senhor presidente. Meu voto, já estou declarando meu voto aqui como favorável à prestação de conta, sem problema nenhum, que não tem como eu voltar ao ano de 2015. Não tenho. Eu preciso agora ser muito claro e ser coerente naquilo que eu vou dizer. Então, estou apontando os problemas e voto, o meu voto já declarado como favorável. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que nos prestigia. Olha, eu apesar de ter feito oposição ao ex-prefeito, e nós hoje estamos aqui votando as contas da gestão de 2015, provavelmente até o final do ano vamos votar de 2016, mas o tribunal devia ter vergonha de colocar uma ressalva dessa referente à saúde de Juína. Ele devia sim colocar uma ressalva para que o governo, desde 2010 para cá, atrasando os repasses da saúde. O tribunal devia ver isso. Você entendeu? Por isso que eu não acredito em tribunais de contas, indicações políticas de calhordas colocam lá para fazer de conta que fiscaliza e fazer de conta que aprova ou reprova. Na gestão do ativo passada, o Tribunal de Contas nos mandou um relatório reprovando as contas do ex-prefeito, do atual prefeito. E nós aqui cumprimos o que o tribunal mandou, porque quem somos nós para discutir com o tribunal? Quem somos nós? Infelizmente, o tribunal errou no parecer reprovando as contas do atual prefeito na gestão retrasada, e nós acompanhamos a orientação do tribunal. Reprovamos as contas do atual prefeito e prejudicamos ele, a situação política dele. Política e pessoal também. Então, o tribunal faz uma ressalva dessa, referente à saúde, de mortalidade infantil. Eu até acho é necessário, em partes, mas ele devia cobrar o Estado para que o Estado cumprisse a sua obrigação, que hoje eles têm aproximadamente 7 milhões de reais em atraso. É um governo mentiroso, é um governo com os seus secretários todos orientados a enganar a população, vem aqui, fala um monte de besteira no ouvido de todo mundo e nada cumpre. Aí o Tribunal de Contas, que hoje estão em conflitos, né? O tribunal, o presidente do tribunal, mas o Pedrinho Malvadeza, estão em conflitos lá, políticos, Isso que o tribunal devia pontuar na prestação de contas dessa. Olha, o município de Juína teve uma alteração na mortalidade infantil por culpa do senhor governador do estado do Mato Grosso, que não fez o seu compromisso, não repassou as verbas da saúde que era para ter repassado. Ou estou errado? Tem que dar resposta, tem que botar culpa de quem tem realmente, de fato. Agora, o prefeito, a arrecadação caindo, que está caindo não é de agora, está caindo já de antes. Como que o prefeito vai, é para aplicar 15%, aplicou 30%, vai aplicar toda a arrecadação do município de saúde e o resto? Então, eu vejo que o tribunal é falho demais da conta em fazer uma ressalva nesse sentido. Senhor presidente, são essas minhas palavras, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, nossa assessoria e públicos que nos honram com a presença. Nós, vereadores, temos que ter responsabilidade, porque governo com atraso na área da saúde, é normal essa ressalva. Nós temos que votar sim pela aprovação. Só que nós temos que ter responsabilidade também, quando a gente for votar aqui as contas do prefeito de 2017, pode também haver ressalva nas contas dele. Então, a gente não pode depois tomar um outro rumo, votar com o prefeito, vota de um jeito, com outro prefeito, toma outro rumo. Referente à educação, à escola do módulo 6, vereador Carlito, eu posso te dizer que eu estou acompanhando passo a passo e acompanhei a licitação dessa obra lá. Essa obra tem um grande recurso que é do governo federal e uma parte do contrapartida da prefeitura. O valor da obra foi licitado, a empresa concorrente que ganhou a licitação, valor de R$ 436 mil para entregar pronto, material, mão de obra. Né? Então, a contrapartida da prefeitura, vai ter que haver a contrapartida da prefeitura, mas não chega aí a 700 mil não, chega a cento e poucos mil reais. O valor da obra vai custar R$ 436 mil. Eu participei da licitação e assim que acabou a licitação, eu falei para o rapaz representante da empresa que eu vou procurar o cronograma da obra, todo vou acompanhar, porque eu moro duas quadras próximo dessa obra e a população ali do bairro Módulo 6 merece respeito e merece uma obra de qualidade. Então, assim que acabou a licitação, cumprimentei ele e falei para ele, eu sou vereador, moro duas quadras lá perto e vou estar acompanhando passo a passo, porque eu conheço muito bem como é que funciona esse negócio de material. Eu já trabalhei uma empresa em Cuiabá, em almoxarifado, e é para colocar uma espécie de material, uma marca, e a empresa costuma trocar para poder diminuir o custo da obra, porque eles ganham para entregar a obra pronta. Então, não é porque eu moro lá perto, eu também convido a todos os vereadores para a gente poder fiscalizar todas as obras que vão começar, para a gente cobrar da empresa que coloque lá um material de qualidade, porque depois que a obra estiver pronta, aí não adianta mais a gente reclamar. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. É com motivo de muita alegria estar aqui hoje. Já vou declarar meu voto, vou votar a favor das contas. Mas o que eu tenho analisado acima disso tudo, vereadores, não é só a mortalidade infantil. Quantas crianças que nascem com deficiência física, quantas crianças com autismo que estão nascendo. Tudo isso, esse estudo que tem feito de 5 anos para cá, nós temos que levantar uma lepra muito séria, fazer uma campanha com vereadores, pessoas ligadas à saúde, na prevenção. Se não for na prevenção, não adianta nós ficar aqui brigando, não tem gestor público que vai dar conta, não tem prefeito, não tem vereador, não tem presidente da República que vai dar conta da saúde. É muito simples de você saber. Lá em casa passa por mês, mais ou menos, 100 e poucas crianças portadoras de necessidades especiais. Cada um tem uma patologia diferente. O levantamento que a gente tem feito de tudo isso é que uma mãe é igual uma terra para produzir. Se você não colocar calcário na terra, você não colocar adubo, não colocar as coisas certas, vai produzir uma lavoura atrofiada e não vai ser uma produção. O que está acontecendo com o ser humano? Ele está comendo coisas gostosas, coisas boas, mas na saúde dele está complicada. Quantas mães ganham pessoas deficientes com autismo por causa de não cuidar da saúde? Principalmente o anticoncepcional. ela toma durante 5, 6 anos e vai engravida, aí a criança nasce com um portador de necessidade especial. Se nós fazermos igual aos países de primeiro mundo, que a mãe cuida do terreno biológico que é seu corpo dentro de 6 meses, faz uns exames todos, faz tratamento, cuida da saúde, tem os filhos com muito mais saúde. Então, a preocupação nossa, como vereadores, como gestores, é eu, como ser humano, nem como vereador, tenho levado as palestras nas escolas, palestras nos bairros, para mostrar para as mães começar a cuidar da sua saúde. A minha casa, eu tenho falado sempre aqui, parecia uma farmácia antigamente. Hoje não tem comprimido nem para dor de cabeça mais. Mude sua alimentação, mude de vida. Boa noite.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Qual o cumprimento dos demais companheiros? Essa diretora Tracida, doutora Érica assessora, a pessoa aqui, nosso contador, do ex-secretário de Finanças, da nossa colega vereadora, cumprimentar todo o povo presente. Eu só quero aqui ressaltar que esse final de ano fazendo 13 anos nessa casa. E estou muito experiente com ressalva. Nunca chego a uma ressalva no tempo certo, na hora certa. Aí o Tribunal de Contas encaminha uma ressalva, jogando uma obrigação, passando a obrigação para nós vereadores. Nós sabemos que nós somos para fiscalizar e acompanhar. Mas sempre a ressalva vem, aqui em 2015, nós estamos em 2017. Como que nós vamos fazer uma correção no passado? E aqui vai ser da mesma forma. Isso foi nos outros prefeitos que passaram, vão ser nesse atual agora, é desse jeito. É o que acontece aqui. Só que essa ressalva que está aqui, eu quero até as palavras do nosso companheiro o vereador aqui, o Paulão, porque o Tribunal de Contas só vê os problemas que às vezes causa que o prefeito, nas prestações de conta ou nos gastos dos recursos financeiros, os erros, só aponta erro que comete. Mas ele verificar, como disse aqui, quanto tempo que nós temos, é a promessa de do hospital regional. Quando nós precisamos do UTI Natal, aonde nós vamos encontrar? Como nós vamos fazer uma forma de socorrer quem que está precisando e como que não vai morrer? Acontece porque, às vezes, nem é pela prevenção, mas por falta de estrutura no município. E de onde tem que vir esse recurso? Com a receita do município, não consegue. Não consegue fazer prevenção, não consegue construir rede de esgoto, saneamento básico. Nós sabemos que precisamos dos governos federal, estadual, os investimentos. E quanto tempo faz que as dificuldades de emenda nós estamos tendo? Então, eu acho que o prefeito que chega com uma ressalva igual essa é preocupante, mas eu acho que ele está de parabéns de ser aprovado as contas ainda pelo Tribunal de Contas. Porque coisas que eles deveriam condenar aonde está o maior recurso e de onde vem. E nós estamos numa situação que não consegue. Emendas estão difíceis, às vezes tem as emendas, mas na hora de concluir, os governos vetam, cortam e não repassam o recurso para o município. Então, nós temos que estar preparados para poder acompanhar, sim, e fiscalizar. Só que nós, essa parte do Tribunal de Contas, nós nunca vamos conseguir fiscalizar ela, tá? Nós, para fazer o maior acompanhamento aqui, nós não vamos conseguir. Eu falo por 13 anos que eu tenho aqui, se Deus quiser, eu vou cumprimentar os 16 e vou, tenho visto isso e vou continuar vendo. Igual foi a questão do Altir, daquelas contas. Reprovaram? O que, que aconteceu? Recorreu o Tribunal de Contas, ele mudou o parecer. Aí as contas já não veio mais reprovada, veio aprovada. E aí o que aconteceu? A Câmara reprovou as contas do prefeito e depois teve que votar a favor de novo. Então, eu acho que nós temos que analisar bem, cada um de nós, sim, fiscalizar, que é a nossa obrigação, mas também nós temos que colocar os pingos nos is. E olhar bem para quem realmente tá sendo o culpado desses problemas. É a falta do investimento, e quando que nem cumprir as obrigações dos investimentos, igual o governo do Estado, quase 7 milhões aí em débito com o município, como é que a prefeitura com o dinheiro, o prefeito com o dinheiro da receita arrecadada que está só caindo, vai conseguir fazer? Então, senhor presidente, eu sou favorável à aprovação das contas do ex-prefeito e vou dizer, estas são as minhas palavras, muito obrigado a todos.
Muito obrigado, vereador Valdemar. Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que nos assiste neste momento. Quero falar com poucas palavras, senhor presidente, porque eu acho que esse momento não era momento de nós estar votando as contas de 2015. Era para nós estar votando as contas de 2016. Porque eu vejo assim, veio alguma ressalta, o que fazer agora? O ex-prefeito já não está mais aqui. Eu vejo assim o Tribunal de Contas muito lerdo. O Tribunal de Contas devia estar de dar esses a aparecer até meio de março, por aí, para o gestor saber no que ele errou, para ele poder corrigir durante o ano. A gente sabe que passou 4 anos... e o nosso ex-prefeito não deu continuidade. A gente sabe ali, igual alguns companheiros vereadores já apontou alguns pontos aqui, o Tribunal de Contas devia ter olhado. A rede de esgoto que estava em lançamento até hoje não foi feito. A escola do módulo 6 não foi feito. A creche da Padre do Hilo também não foi concluída. O posto de saúde ali para um pouquinho para baixo do Anchieta também não foi concluído. Então eu vejo assim um parecer que a gente não pode duvidar do Tribunal de Contas. Favorável. E se a gente olhar na gestão passada do ex-prefeito Altir, até o analfabeto sabia que o Tribunal de Contas estava errado. Mas ele deu o parecer errado. Depois, igual os companheiros falou, voltou lá e deu para o parecer favorável. Então, o objetivo do Tribunal de Contas é prejudicar companheiros políticos para impedir a carreira de alguns companheiros. Então, eu vejo assim, por que o Tribunal de Contas não exigiu que o prefeito construísse a rede de esgoto? Por que o Tribunal de Contas não exigiu que fizesse a escola, a creche, os postos de saúde do nosso município? Aí sim que a gente estava votando as contas, sabia que o Tribunal de Contas estava fiscalizando as obras aqui do nosso município e dos demais municípios também. Senhor presidente, meu voto é a favor também às contas do ex-prefeito Hermes Lourenço Begamin pela decisão do Tribunal de Contas. Mas se a gente olhar a gestão, a gente votaria não. Só minhas palavras, senhor presidente.
Palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, assessor jurídica, tia Cida, o Valdoir, imprensa e público no momento, o pessoal do Corpo Bombeiro, parabenizar vocês, todas as sessões que estão presentes. E quase todo mundo falou, não choveu no molhado, mas é lamentar o nosso Tribunal de Contas, né, eles estão se organizando, eles estão vendo que eles estão errados nas reuniões que teve já, eles mesmos já falaram que eles estão errados nessa decisão, que manda aí quase 2 anos, no outro governo, nós estamos discutindo 2 anos anterior. Então, isso é uma falha muito grande do Tribunal de Contas, e nós vereadores também temos que acompanhar essa falha. Eu queria só dizer que essa conta de gestão, nós estamos discutindo 2015, que era do governador Sival Barbosa, né, sendo que ele está pagando um preço pelos erros que ele cometeu durante o seu governo. E isso está pagando não tão pouco o que ele fez, muitas crianças e pessoas morrer, também dentro do município de Juína, por falta de cirurgias, por falta de UTI neonatal, que foi discutido aqui pelo governo Silval Barbosa e também pelo governo que era do governo Hermes. Mas quem era a responsabilidade dos repasses na área da saúde era o governo Silval Barbosa. Isso, né, pagamos um preço muito alto por isso, por esses repasses, e estamos pagando até hoje através do governo Pedro Táxi, né, que nós vamos discutir ainda isso aí em 2017. E essas... É o Silval Barbosa. É. Então, essa discussão, né, estamos discutindo aqui, é do governador Silval Barbosa, que ele pagou um preço muito alto, igual eu te acabei dizendo. E eu quero falar para vocês... Não era Pedro Táxi, nós estamos discutindo em 2015. 2015 não é Pedro Táxi. Nós estamos discutindo Táxi, mas nós estamos discutindo aqui é do 2015. É. É do governo Pedro Táxi, é verdade. Me perdoe. É. Eu estava tão magoado com o Silval Barbosa que eu queria acertar o cacete dele. Então, pessoal, só lamentar. Né? E eu queria dizer para vocês aqui que a gente fica triste de ver essa mortalidade infantil dentro do nosso município. Este ano já correu várias crianças que morreu aqui, umas de 5 meses de nascido, outras de 2 anos. E eu acredito que nós, vereadores, temos que preocupar com isso, com essas ressalvas do governo. É atrasado, mas é uma preocupação dessa casa, igual o Locatelli foi fiel na sua colocação, para que nós podemos fazer uma reunião, sim, com todo o setor da saúde, nas enfermeiras, até as técnicas de enfermagem, acho que é interessante, os médicos, os profissionais da saúde, para nós discutir alguns pontos estratégicos, para nós discutir o que está acontecendo. Se foi o caso da falta de UTI, qual o ponto que aconteceu essa mortalidade infantil, e se é a causa dos PSF, por falta de ultrassonografia, acompanhamento de pré-natal. Então, eu tenho que discutir com os responsáveis da saúde, que eu tenho certeza absoluta que eles vão colocar alguns pontos negativos. Muitas vezes, eles não falam para nós, para não acontecer contrito entre da gestão pública, mas eu tenho certeza absoluta, se nós fazer uma plenária de discussão, de debate, e em cima dessas ressalvas do Tribunal de Contas, eu tenho certeza absoluta que nós vamos levantar vários pontos, e esses pontos nós vamos corrigindo para que nessa gestão do Altir, né, venha aqui novo essa plenária, um monte de ressalva de novo, e nós estamos discutindo de novo a mesma pauta, a mesma discussão, e não saindo do mesmo eixo. Eu queria falar também a respeito da educação. O Carlito foi fiel na sua colocação, o professor Ivo. Eu vejo a deficiência muito grande dos índices, da educação, principalmente da família, né? A gente vê que nossas crianças hoje perdeu a base da família, a criança de 1 ano de idade já vai para a creche, já perde o vínculo do pai e mãe na correria do dia a dia, e perde a responsabilidade, perde o amor do seu filho e deixa seu filho a mercê do destino quando entrar na sala de aula aos 7 anos. Então, a gente participa várias vezes de reunião, a gente vê que da forma que está acontecendo a educação, nós nunca vai atingir um índice, entendeu, nacional, né? Tão pouco de um dos países de primeiro mundo. Então, nós não chegamos lá nunca. Então, acredito que nós temos que discutir sim, com nossos profissionais, com nossas coordenação dos colégios, para nós levantar quais os pontos que tem. Eu acho que tem algum ponto, erro pessoal de cada profissional, acho que está errando. Eu vejo essa deficiência do índice, não é pela parte de estrutura física, né? Ela pode contribuir um pouco, mas não tanto, mas sim acho que é falta de responsabilidade e compromisso da família e do profissional. Eu acho que tem que discutir esses tópicos, é interessante, né, discutir, porque a gente voltar no passado, né? Eu mesmo estudei em sala de aula coberto de coqueiro e de lona, barraquim, e eu aprendi muito bem. E, então, nós temos que valorizar o nosso passado e pensar o nosso presente, onde nós estamos errando. Eu acredito que, né, temos que fazer uma assembleia também, não só da saúde também, né, fazer uma assembleia também, aproveitando a oportunidade, né, discutir, Pedro Ivo e o Carlito, que é doido profissional que está aqui da educação, para que nós podemos levantar esse stop dentro do município de Juína, né, para nós poder estar resolvendo esse índice, principalmente no município de Juína. Que nas próximas votações que vier aqui, bem ressalva já, bem favorável ao nosso município, que o nosso município seja exemplo e modelo dentro do estado do Mato Grosso. É só isso, minha colocação, e a nossa votação, o voto será favorável.
Obrigado, Geraldo. Com a palavra, vereador Ailton.
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, desses anos que eu sou vereador aqui nessa casa, eu acho que a primeira conta que vem do Tribunal de Contas, com poucas ressalvas, né? Eu acredito que o Tribunal de Contas, ele tem de mudar o sistema de fiscalizar o executivo. Por quê? A gente vê tantas obras, tanto dinheiro que poderia ser gastado mais, mas o Tribunal de Contas, o que, que ele faz? Ele não fiscaliza as empresas, né? E só quer fiscalizar o executivo. E a gente, o que acontece? Você pega uma obra, tira aí para essa escola lá, né? É uma obra que está desde quantos anos lá atrás? É uma obra que, acho que o ano passado tinha 200 mil para continuar fazer aquela obra. Eu lembro que o cara da empresa queria que o município desse mais 170 mil. E o município, para ver tudo que ele podia arrumar, era o máximo 70 mil. Por quê? Se ele arrumasse mais de 70 mil, se ele arrumasse os 170, o Tribunal de Contas ia penalizar o executivo. Então, eu vejo assim, que o governo federal tem de mudar o sistema de fazer essa licitação dessas obras. Porque quem ganhou aquela obra do modo 6? É um cara que tem uma firma no Paraná. Então, aí você vê como é que faz. Ele acaba, vem para cá, faz um pedacinho da obra. Aí, deixa passar o tempo, aí vem o que acontece no nosso Brasil, da maioria que está tendo aí a roubaeira, que é os aditivos. Aí a obra encarece e fica enrolada aí por 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, é uma coisa muito complicada para o gestor. Nós temos aqui em Juína, tempo do Hilton Campo, acho que mais de 13 milhões para fazer tratamento rede de esgoto, né? Lagoa de tratamento. Eu acho que todos os prefeitos que entrou, eles queriam que isso aí saísse logo, essas obras. Mas aí o que que tem? A firma que pega, ela fala, não, eu vou fazer nelas prestação. Aí o prazo vence, ele vai lá e pede mais tempo. E vai só aumentando o valor e as obras não saem. Eu espero que esse governo, Paulão, que é do seu partido, PMDB, que é o Temer, que muda o sistema de sortear essas obras no Brasil. O governo passado ia lá e falava, eu vou fazer 1000 creches no Brasil. Aí entrava um cara lá que só tinha uma portinha, aí ele pegava, ó, do Mato Grosso para essa região eu pego, para aquela outra região lá você pega, né, as obras. E as obras não aconteciam. Se você vê o tanto de obra que está paralisada no nosso Brasil, é uma vergonha. E esses dinheiro que some nessas obras, que fazer aditivo e tudo, aí falta para investir na saúde aí,
investir nas nossas crianças. Aí o dinheiro some tudo, né? A gente vai tudo ao contrário. Você vai lá e faz o governo sorte o dinheiro, você vai lá e faz o asfalto, aí o dinheiro dispõe o governo, com toda a dificuldade, sorte um dinheiro para você sair quebrando o asfalto. Aí você vê a dificuldade que está na nossa cidade aí, que tudo estourado o asfalto da nossa cidade, tudo por obras mal planejadas. Se tem a obra, você tem que começar pelo alicerce. Agora faz os trem tudo errado e quem paga é o povo. Então eu vejo que nós temos de cobrar do executivo para essas obras andar, né? E também a gente fiscalizar mais essas empresas que pegam essas obras. Porque se vê o que acontece em Juína e em todo o Brasil, a gente fica triste. Tem hora de ser brasileiro. Então eu quero aqui dar meus parabéns ao prefeito Hermes, principalmente o Natan, que é um grande funcionário do executivo, e o Valdoir também, que fez o controle para não ter tantas ressalvas pelo Tribunal de Contas. E teve aqui os investimentos, que investiu a mais na saúde, investiu a mais na educação. O que eu vejo que, aprovando essas contas, que o tribunal entendeu que não deu nenhum prejuízo para o nosso município. Então, eu quero dizer que eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas e vamos torcer para que o nosso Brasil mude, melhora para todo o nosso povo.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Quero cumprimentar a todos, em nome do Valdoir, esse pessoal do Bombeiro, quero cumprimentar a todos presentes, os amigos vereadores, os colegas vereadores. Eu penso assim, todo mundo quer achar um culpado, né? E qual que é o nosso dever dos vereadores? Eu acho que o dever começa dessa casa de lei, fiscalizar, né? E fiscalizar o executivo, fiscalizar as obras, são feita. E outra coisa, eu vejo aqui como o tribunal deu parecer, não adianta nós sair do tema, entrar em outro assunto. Nós temos que fazer votar, parecer favorável. Não adianta nós ficar enchendo linguiça, falando aquilo, aquilo, o outro. Eu voto favorável e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, especialmente o Bombeiro Civil, Natan, o Valdoir, que foi trabalhando na gestão Hermes Bergamin. E gostaria de falar também um pouquinho sobre as comissões que foi formada nessa gestão. Eu acho que não foi indiferente na outra gestão que passou, que nós sabemos também que tinha as comissões formadas. E eu acho que o papel do vereador é fiscalizar. Então, se falam muito no Tribunal de Contas, mas eu acho que faltou um pouco da fiscalização dos vereadores que passaram naquele mandato. E hoje eu falo aqui, eu sou um dos 7 vereadores que foi eleito esse ano e também foi criada as comissões. E é por isso que eu falo em questão das comissões. Se as comissões daquele mandato não trabalhou direito, nós não podemos julgar. Agora, as comissões foram formadas nesses quatro anos de mandato agora, e os vereadores que ocuparam a pasta das comissões, façam o favor de mostrar o serviço e o trabalho. Sabemos que tem as comissões das licitações, sabemos que tem mais comissões formadas, comissões de obra,
E o papel do vereador, eu acho que é esse, é fiscalizar perante as comissões e trazer na próxima prestação de conta do prefeito atual com transparência para não ter esse debate que está tendo aqui hoje. É por isso que eu voto favorável às contas do prefeito Hermes Bergamin. Todo mundo tenha uma boa noite e uma boa semana de trabalho.
Bom, quero aqui pontuar também sobre o decreto número 2 de aprovação, e também sobre o parecer do Tribunal de Contas. Eu tenho acompanhado 4 anos durante esse período aí de legislatura e assim, Eduardo, a gente se esforçou o que a gente pôde em estar verificando de perto tudo aquilo que acontecia no Legislativo. E assim, eu acho o Tribunal de Contas, ele tem, pela pouca experiência que eu tenho de vida pública como vereador, mas a gente tem percebido uma mudança de comportamento do Tribunal de Contas em relação de oferecer, né, novos mecanismos e estrutura para atender as demandas da máquina pública. E todos os gestores têm se beneficiado de forma direta, né, do Tribunal de Contas em poder aperfeiçoar a sua gestão mediante a tudo aquilo que ele se coloca à disposição dos gestores. Aqui nessa questão daquilo que se coloca como ressalva, e eu acho que é um alerta importante, e é também por isso que eu considero o parecer do Tribunal de Contas, a sua forma de lidar com a esfera, com a questão pública, é no sentido de ter instituído e criado o seu próprio indicador para que os municípios possam estar se acompanhando, né, o seu desempenho de aplicação dos recursos públicos e dos seus investimentos. Isso quer dizer, no meu entendimento, o seguinte, que a gente passa a acompanhar mais de perto, através dos números, aquilo que é notório da questão do desempenho, né, da gestão pública. Então, portanto, é assim, é algo, eu considero essas estimativas, aqui coloca, né, o município de Juína, ele pula do 28º lugar, né, para 100º lugar aqui de 2015. Então, esses indicadores serve de balizamento para que o município possa, de fato, entender aquilo que pode ser melhorado. Eu gostaria aqui de fazer uso da palavra do vereador Valdemar, quando se refere a essas questões da saúde, que tudo aquilo, quando o governo do Estado deixa de dar a sua contribuição, isso pesa para os municípios. E isso nós temos notado ao longo de todos os outros pareceres do tribunal, essas ressalvas. Aqui já foi comentado, em questão do Altir, um erro gravíssimo que o Tribunal de Contas cometeu, né, e a casa não foi suficientemente, não estava aparelhada naquele momento para fazer essa avaliação, que eu acho que é de dever dos vereadores a estar atento a tudo aquilo que vem. O Tribunal de Contas nos apresenta um relatório. Então, quando você faz esse acompanhamento, você tem que buscar esses números e saber aquilo que efetivamente é verdadeiro ou não. Naquele momento, a gente percebeu que havia um erro grotesco do Tribunal de Contas em relação às contas do ex-prefeito Altir. E nessa situação aqui, quando se fala nessa questão de números, aqui relatando a mortalidade neonatal e também infantil, Valdemar, é importante a gente frisar isso, que quantas vezes a gente acompanhou alguma mãe, algum pai desesperado, ou mesmo os profissionais da saúde, aguardando uma UTI neonatal para se deslocar seus filhos até Cuiabá. Então, isso repercute e vai repercutir porque o número é do município, não é do Estado. Verdade? Então, isso vai repercutir na nossa base. Então, esse é algo que eu considero grave, e quando você coloca, pontua, né, um balizamento de aplicação da receita do município em 30%, quando o mínimo estimado é 15%, você aplica 30% na saúde e você ainda percebe que é pouco. Na educação, da mesma forma. Então, Esse índice, ele vem para ajudar os municípios a fazer a eficiência do seu governo. Então, é para isso que daí entra em campo, entra em ação, né, a atuação de todos os vereadores, dos secretários, de toda a gestão, para poder aprimorar esse trabalho e obter maior qualidade e eficiência do dinheiro público, né? E daí nós vamos conseguir dar uma nova visão nisso aqui, com acompanhamento que eu acho importante do Tribunal de Contas. Sem ele, nós teríamos muita dificuldade, como os outros gestores no passado tiveram, né? Hoje não, o Tribunal de Contas é aparelhado para receber essas demandas e nós devemos nos ater e buscar sempre o conhecimento necessário para que possamos fazer sempre esse confronto, né, de posicionamento, confronto de números, e a gente buscar aprimorar, né, o investimento dos recursos públicos, como aqui já foi bem falado dos nossos vereadores, todos os senhores, em relação àquilo que se acontece nas obras que estão paralisadas em todo o setor. Então, a gente precisa, de fato, ter maior atenção com isso, e eu considero esses indicadores aqui do Tribunal de Contas, colocado aqui no seu parecer, como um ponto importante de partida para todos nós, para que não só o gestor anterior, mas também o atual, possa se espelhar e tentar resolver. E aqui, Locatelli, quero ressaltar, né, a importância dos números que o senhor já levantou, né? É algo que a gente precisa já estar atento, porque isso também vai repercutir lá adiante. E nós precisamos conversar, não somente na nossa base, como Secretaria de Saúde, mas também com o Estado, e a gente fazer essas cobranças mais profundas, porque é para isso que a gente tem que ir a campo para aprimorar esse serviço. Então, eu quero só uma observação, e acredito que a gente precisa, de fato, caminhar para dias melhores em relação à qualidade e à eficiência do serviço público. E eu quero aqui cumprimentar o ex-prefeito, o senhor Hermes, pela presença, né? A gente tinha colocado a tribuna à disposição, mas obrigado pela presença para acompanhar esta votação de vossas contas de governo. Então, nesse momento, pessoal, quero aqui encerrar a minha fala e nós vamos fazer a votação, nesse momento, nominal. O vereador Geraldo vai fazer o sorteio e nós vamos votar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Decreto número 2/2017, né? No seu artigo 1º, aprovando as contas anuais de governo do município de Juína, prestadas pelo então prefeito municipal, senhor Hermes Lourenço Bergamin, relativa ao exercício de 2015, acatando o parecer prévio favorável de número 82/2016 do Ingrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, nós vamos fazer a votação nominal. Os senhores podem usar a tribuna ou falar dos seus lugares mesmo, para declarar o seu voto sim ou não, ok? Com voto, vereador Ivo Pedro.
Meu voto é para aprovação, senhor presidente.
Eduardo Rodrigues da Silva.
Meu voto também é favorável, senhor presidente.
Com voto, Paulo Roberto Tiepo.
Eu voto pela aprovação das contas, senhor presidente.
Com voto, Carlito Pereira da Rocha.
Já declarei meu voto, senhor presidente. Voto pela aprovação.
Com voto, Wilson Locatelli.
Sem dúvida, favorável, senhor presidente.
Com voto, Ailton Barbosa de Oliveira.
Senhor presidente, meu voto a favor ao parecer do Tribunal de Contas.
Com voto, Valdemar Teixeira de Farias.
Meu voto é sim, favorável à aprovação das contas, senhor presidente.
Com voto, vereador Saulo Evangelista dos Santos.
Como eu fiz parte da comissão e defendi, votei a favor, aqui também eu voto sim, senhor presidente.
Com voto, Geraldo Antônio Ferreira.
Eu voto sim, favorável.
Com voto, Aelcio Moreira de Oliveira.
Eu voto sim, favorável, senhor presidente.
Com voto, Antônio José da Silva.
Eu voto sim, senhor presidente.
Com voto, Antônio Munhoz Sanches.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Sendo assim, está aprovado por unanimidade o parecer número 2/2017, que aprova as contas de governo do município de Juína no exercício de 2015. Em primeira, em discussão e votação única. Sendo assim, seria a única matéria hoje para esta sessão. Quero agradecer a todos os senhores que fizeram presença, parabenizando a todos os trabalhadores pelo seu dia na data de ontem. E também quero convocar a todos e convidá-los para as cerimônias dos dias festivos que estamos vivendo agora, que se trata do 35º aniversário do município de Juína. Quero que os senhores fiquem atentos às suas programações e, na medida do possível, participar para fazer o seu papel de cidadão e cumprir com os nossos atos cívicos. E, no mais, quero desejar a todos uma boa noite, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e desejar uma boa semana de trabalho para todos.